Mateus 14, a partir do 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. O barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. À quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que tocavam ficavam sãos. Vamos orar? Deus, fala-nos através dessa palavra mais uma vez, que venha da tua palavra conforto, que venha da sua palavra, Deus, confronto sobre a nossa realidade de vida que precisa ser trabalhada pelo Senhor, que venha, Deus, o revigorar das forças e das forças. Ó Deus, fala-nos como tu queres e o que queres. Trabalhe em minha vida, que eu possa receber do Senhor o discernimento certo do que falar. Ó Deus, sabedoria tua, te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, uma palavra bem conhecida, né? Um trecho da Bíblia muito, muito conhecido, muito usado e muito divulgado, difundido, né? Jesus anda por cima do mar. Isso é impactante, né? Só ele fez isso. Então a gente sabe que esse texto é muito usado, e de fato ele pode ser muito usado porque tem muitas nuances nele. Eu vou tentar passar por algumas aqui. A primeira delas está logo no início do primeiro versículo que nós lemos, início do 22, Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. Bom, se a gente olhar um pouquinho à frente, a gente vai ver que a tempestade açoitava o barco, os ventos açoitavam, né, o que diz aqui, né? Vamos seguir até lá, no 24, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Tanto é que a gente vai ver a descrição, que Jesus vai atender a multidão, depois ele ainda ora, depois ele resolve ir na direção deles, e o barco não havia ainda chegado do outro lado. E Jesus, então, aí decide ir na direção deles. Primeira coisa que a gente pode observar tranquilamente é que Jesus é quem ordena que eles partam numa direção aonde cremos que Jesus podia bem compreender ou antever que se formava uma tempestade. Aquela região, ela não é uma região tão que dista tanto para que não se possa observar essas nuances de tempo. Mas Jesus, e ainda assim vamos acreditar, que o Espírito Santo de Deus orientou Jesus em tantas coisas e trouxe perspectivas, que para mim é muito difícil entender que Jesus não quisesse botar aqueles homens à prova, né? E mais uma vez ele orientou aqueles homens a fazer uma tarefa que talvez aqueles homens se julgassem pronta para fazer, mas que se pregaram em grande apuro e na dependência de Jesus. Então Jesus muitas vezes nos aponta lugares para ir que nós vamos ter que passar por tempestades nesses caminhos onde ele nos aponta. Vamos passar por dificuldades. Por isso que eu friso muito no meio da congregação de que dificuldades necessariamente são dignas. Muitas, e se não a maioria, e se não todas, daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito, mesmo as tribulações somam com a nossa vida, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, que caminham na direção daquilo que ele propõe. Então, para aqueles que escolheram viver rendidos ao Senhor, acredite, as tribulações só têm um poder na nossa vida, que é nos tornar mais fortalecidos na nossa fé, nos tornar mais dependentes de Deus, nos tornar mais parecidos com Ele. Então, não pense que todo caminho, porque te desagrada, porque te traz algum abatimento, porque te traz alguma tristeza, porque te traz algum esforço que você acha que é sobre-humano, que por conta disso isso não possa ser algo absolutamente dentro dos planos de Deus para a sua vida. Por isso que na maioria das vezes que essas coisas acontecem, a gente precisa parar e perguntar: Senhor, para quê? Para quê? Não por quê, como se tivesse sido consequência de alguma situação, mas para quê, Senhor? O que, que o Senhor quer me dizer nisso? Aonde o Senhor quer me levar? A que tipo de circunstância que o Senhor quer me conduzir? Ou o que o Senhor quer trabalhar em minha vida nesse momento através dessa dificuldade? Sabe? Então, na vida do cristão, por que que há, infelizmente, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso, e é um testemunho que glorifica a Deus. Na nossa comunidade de fé, nós não observamos pessoas que, de forma constante, estão depressivas ou abatidas. Não enxergamos, não temos, que eu tenha ciência e tenho sido um pastor observador e cuidador. Nós podemos ter até pessoas que, por um instante, passam por desânimos, por abatimentos, mas que logo se reerguem. Por quê? Porque, infelizmente, nós esquecemos de plantar no coração, infelizmente, lideranças e tal, esquecemos muitas vezes de plantar no coração dos irmãos que tribulações nos foram garantidas pelo Senhor Jesus. No mundo tereis aflições. Que não haja entre nós nenhum desavisado diante do que Cristo colocou tão claramente. No mundo tereis aflições. E nós precisamos aprender a lidar com as aflições. Mas só o fato da gente ter isso como uma certeza já nos prepara para atravessar as diversidades da vida, as contrariedades da vida, as surpresas e até as decepções que esta vida vai nos causar, certamente. Então, quando nós estamos sabidos de que essas coisas sobrevirão e sabidos de que elas fazendo parte da nossa vida, nós precisamos suportar em Deus e suportar glorificando o nome do Senhor e enxergando uma oportunidade para louvar ao Senhor e mostrar ao mundo uma fé que não é circunstancial, quando nós estamos preparados para isso, quando a congregação é preparada para isso, os abatimentos vêm e os abatimentos vão. Mas a igreja permanece firme e cada crente permanece firme, glorificando a Deus e superando-se a cada dia em louvor, em gratidão, em alegria de salvação, em certeza que a nossa vida não é aqui. Só pode se frustrar determinantemente alguém que entende que esse mundo e nesse mundo é que as coisas vão ter que se dar. E nem todas as coisas se darão sobre a nossa vida, sobretudo os que são do Senhor, neste tempo, ok? Então, quando provado, saia aprovado, em nome de Jesus. porque nós somos provados em verdade, que muitas vezes também somos tentados. E muitos são tentados em suas próprias ansiedades, desejos, intenções, sonhos e aspirações. E quando são tentados aí, e quando são fragilizados e tocados nessas coisas, nas suas perspectivas, esmorecem na fé. Esmorecem na fé. Por isso a gente tem que seguir em frente, porque Jesus enviou aqueles homens para um lugar de tribulação. Mas ele também, assim como ele nos entrega em alguns momentos a essas circunstâncias, em outros momentos ele vem em nosso favor. Né? E aí, ou seja, no tempo oportuno ainda, o barco não vira. O barco não virou. Sabe? Não virou. Se virasse também, não tem problema. Ele ia dar um jeito de tirar aqueles homens das águas e ia salvá-los se essa fosse a sua vontade. Mas não deu nem para o barco virar. E ele decidiu vir ao encontro daqueles homens. E depois ele chega no meio do caminho e não é reconhecido. Quando ele está caminhando sobre as águas na direção do barco, embora aqueles homens estivessem acostumados a andar com ele, por um instante eles não conseguem discernir muito bem quem está vindo na direção deles e andando sobre as águas, e eles confundem achando que é um fantasma. Né? Não é só na nossa cultura que essa cultura impregnada dos fantasmas está presente. Né? A gente desde criancinha é criado com pavor sobre essas coisas. E é bem verdade também que há espíritos assoladores e perturbadores. Ok? Então eles entendem que é um fantasma, eles se assustam como se fosse um fantasma vindo na direção deles, uma materialização do mal. Né? E aí Jesus os acalma, avisa que é ele. Mas eu quero tirar também uma lição daí. Existem momentos na nossa vida, eles se afastaram por pouco tempo e tiveram dificuldade de discernir o seu Senhor. Tiveram dificuldade, não é isso? Vendo, caminhando sobre as águas, 26, caminhar sobre as águas, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Aí olha só, e respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu. É, viu? Ou seja, embora ele tenha dito a eles quem era que estava vindo na direção deles, mesmo com a pouca distância que ficaram e pelo temor dos seus corações, eles tiveram dúvida. Mesmo depois de ouvirem a voz de Jesus, a pergunta é, se és? É a pergunta de Pedro, que representa certamente a dúvida daqueles que estavam ali. Muitas vezes, amados, nós nos distanciamos pouco tempo de Jesus, mas às vezes nos distanciamos espiritualmente, né? Não fisicamente, não geograficamente, como no caso daqueles homens, mas nos distanciamos espiritualmente de Jesus por pouco tempo, mas às vezes nos distanciamos tão profundamente que fica difícil a gente conseguir discernir a voz de Jesus, mesmo depois de ter por muito tempo, talvez, conversado com ele em oração, ter vivido uma vida de serviço, mas nos afastamos tão profundamente, embora às vezes até por pouco tempo, que fica difícil de novo discernir a voz do Mestre, do Senhor. Então, em nome de Jesus, esteja atento. Tem uma coisa que é fácil nesse momento para você utilizar e que Pedro não tinha naquele instante, mas você tem, você que se distanciou da fé, mas que um dia, se de fato, você se rendeu a Jesus e o que você está vivendo na sua vida é uma circunstância e não aquilo que define você, não aquilo que efetivamente está no teu coração. Se você é de fato de Cristo e está afastado, você tem algo que Pedro não tinha. Você tem o Espírito de Deus habitando. Só vai acontecer para Pedro depois do advento de Pentecostes. Mas você tem a presença do Espírito Santo e ele habita em você. Discerna a voz do teu Senhor a partir do discernimento espiritual que o Espírito Santo pode te dar. Talvez você esteja ouvindo exatamente o que eu estou falando agora e isso se aplica a você. Você é alguém que já não conhece mais a voz do Senhor Jesus. Ouça o Espírito Santo te admoestando, te corrigindo, te levando para o caminho certo. Tá bom? Eles tiveram dificuldade, talvez você tenha, mas isso pode cessar, tá? E aí Jesus falou, então, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Pedro vai e diz para ele, ó, se és tu, permita que eu ande até aí, então. Lógico, eu estou aqui simplificando as palavras. mas permita que eu vá até o Senhor. E Jesus permite. Pedro, por um tempo, ele anda sobre as águas, depois ele teme toda aquela turbulência do mar e ele começa a afundar. Jesus vai na direção de Pedro, não permite que ele afunde. E diz para ele, homem de pequena fé, né? A advertência dele é, salva-me. E Jesus 31, versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, Jesus acalmou o vento. Por que duvidaste? Tem gente que para aí e não percebe uma coisa. Que o Pedro, que começou a submergir, foi pego pela mão e foi conduzido até o barco. O que o texto mostra para a gente, de jeito nenhum, Pedro foi pego no colo, nada disso. Pedro precisava muito pouco para viver ou continuar vivendo aquela experiência maravilhosa. Muito pouco. Jesus tomou ele pela mão e, com certeza, Pedro, o que levou a afundar? Mas sentindo o forte vento, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou. O que levou Pedro a afundar foi o medo, foi o temor, foi a sua fragilidade de fé, como Jesus denuncia, né? Homem de pouca fé. Mas ao sentir o toque de Jesus em suas mãos, a fé de Pedro certamente foi aumentada, porque ele foi conduzido ao barco dessa maneira. Sabe, às vezes nós somos abatidos pelas circunstâncias da vida, somos minados por problemas, e não é difícil que o temor nos assole, a dificuldade, até circunstâncias como essa que nós temos vivido com relação ao momento da humanidade por conta dessa pandemia. Existem situações que nos abatem e parece que a gente vai afundar, o medo nos toma, as dificuldades nos assombram. Mas eu quero te advertir de uma coisa antes de qualquer coisa. Isso não significa que você não é um homem de fé, isso não significa que você não é uma mulher de fé. A palavra de Jesus é o homem sem fé. Não é o homem sem fé. É homem de pouca fé. Mas Jesus toma ele pela mão e certamente a sua fé é fortalecida. Não é assim quando a gente ora, e ora a tal ponto de intimidade, de busca tão profunda, que a gente sente de fato o Senhor Deus nos acalentar, nos abraçar perto de nós, e a nossa fé se fortalece, e a gente descansa, às vezes descansa naquela noite de sono, que nem noite de sono seria, não é assim? Então eu quero te lembrar uma coisa, você não é necessariamente alguém sem fé porque você está abatido, mas ser revigorada, se você puder perceber a mão de Jesus junto a você, fortificando a sua fé nesse momento e dizendo, se erga, meu filho, se erga, minha filha, porque ainda há muito para ser realizado a partir da sua vida. Essa fé que eu te aumentarei levará a você a coisas muito mais maravilhosas do que andar sobre as águas. Conduzirá vocês ao que eu prometi lá. Eu estou fazendo de vocês pescadores de almas, pescadores de homens, pescadores de almas. Algo muito mais maravilhoso e algo que vai demandar muito mais fé de vocês. Muito mais fé. Isso aqui, eu imagino, né, que Jesus diria nesse tempo, isso aqui só é uma coisa bonita aos olhos. Mas o que eu vou fazer através de você não é só uma coisa bonita aos olhos e que traga admiração, mas o que eu vou operar a partir de vocês é transformação de morte em vida, a partir da vida de vocês. Então permita que o Senhor Jesus toque em você nessa noite, que Ele te reerga em fé, porque grandes coisas ainda serão vividas para a glória de Deus. Eu tenho certeza que para a maioria de nós, essa é a expectativa do Senhor, tá bom? não significa porque você está batido que você não tem fé. Não significa que um leão ferido não é um leão. Ele continua sendo um leão. Ele pode não andar por um tempo, mas ele continua sendo um leão. Você é um filho desse leão, você é um filho do leão. Sabe, ainda que abatido, há um Deus que cura, há um Deus que restaura, há um Deus que fortalece. Ok? Então, entenda mesmo nessa direção e revigore-se no poder de Deus. Depois ele foi para o barco, ele calou aquela tempestade, ele conteve aquela tempestade na autoridade do seu poder, que era uma das profecias que testificavam que alguém fosse de fato o Messias enviado. É o que se dizia que faria o Messias enviado por Deus. Ele teria poder sobre os poderes da natureza, é isso que os judeus criam. Então ele testifica que ele é o Messias. Ele anda sobre as águas e ele cala a tempestade. Né? E aí, mais uma vez, não tem como. Qual é o desfecho disso tudo? Como é o desfecho de tudo na vida do Senhor Jesus? Ele quer conduzir aqueles homens a quê? E quer dar exemplo de vida para quê? Ele cruza o mar, ele atende a multidão lá do outro lado, ele sai para descansar, eu creio, e descansar no Pai, tira um tempo para estar revigorando suas forças espirituais com o Pai, sobe naquele, anda naquele mar. Deve ter sido muito bom, né? Eu acho que eu não vou viver essa experiência, não, mas deve ter sido maravilhoso. Anda até o mar, ao mesmo tempo que foi na direção daqueles discípulos, deve ter sido algo maravilhoso para ele também. Ele segue lá, ele chega aos irmãos, ele atravessa, e tendo passado no 34, e tendo passado para outra banda, chegam à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar reconheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. O que é que aguardava do outro lado? E rogavam-lhe, ao menos, que lhes pudesse tocar a orla da sua veste, e todos os que tocavam ficavam sarados. O que é que ele tinha que fazer do outro lado? Como sempre, o que é que ele tinha que fazer quando ele desceu do Monte da Transfiguração? O que é que ele tinha que fazer quando ele chega do outro lado? Eu acho que o que ele tinha que fazer, se fosse eu falando para ele, diz assim: descansa um pouco, Senhor. Descansa um pouco, Senhor. Descansa. Mas uma coisa alimentava a sua alma. A sua comida e a sua bebida era fazer a vontade do Pai. A sua comida e bebida era fazer a vontade do Pai. Sabe que a nossa fé, que a gente entenda que momentos de aflição fazem parte da nossa edificação, que esses momentos não nos abalem, pelo contrário, nosso coração se encha de alegria, sabe? De alegria de saber que no tempo oportuno a nossa fé, se nos conduzirmos para o louvor da glória dele, a nossa fé será no tempo oportuno reacesa, será de novo vivificada pelo Senhor e pelo nosso amor a Ele. Se dermos abertura para o Espírito Santo aquecer os nossos corações, se dermos oportunidade a partir da palavra, da reflexão, do cuidado dos outros, de desenvolver em nós o olhar de Jesus, que os nossos corações se aqueçam e que a gente, fortalecido nele, entenda que nós temos ainda muito que fazer sobre essa terra. Precisamos, de fato, exalar o bom perfume de Cristo. Hoje, o Senhor Jesus está à destra do Pai. Temos aqui o Consolador, a presença que Ele deixou, a pessoa do Espírito Santo de Deus, que habita em nós e nos capacita e nos santifica a cada dia. E esse mesmo Espírito Santo, ele existe para nos conduzir à condição de homens preparados, homens bem treinados, ou seja, homens que sejam preparados para o bom combate. E tem muito combate para a gente, tem muita obra, porque a seara continua grande e poucos os ceifeiros. E a minha alegria é que você é um desses, que Deus espera ver absolutamente envolvido com a sua obra. Você quer ser um desses? Você quer ser um desses que hoje é fortalecido na fé, trazido de volta da onde você começou a afundar? Você quer ser um desses? Em nome de Jesus, manifeste-se aí. Coloca aí no comentário. Eu quero ser. Eu quero retornar a estar junto com o meu Senhor na caminhada. Eu não quero estar de forma permanente afundado aonde estou. Eu sinto que nesse momento Ele me dá a sua mão e eu aceito essa condução e eu quero sair das circunstâncias em que estou, em que me coloquei por falta de fé, em que me coloquei me sujeitando ao abatimento. Eu quero voltar a caminhar firmemente com Jesus. Tem alguém que queira fazer essa decisão, que esteja acompanhando com a gente? Por favor, se há, coloque no comentário. Eu sei que é uma decisão muito difícil, desafiadora, mas eu creio muito mais no Espírito Santo e a sua capacidade de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E Ele, nesse momento, é quem está falando ao seu coração. Volte para o Senhor Jesus. Volte. Você consegue ouvir essa voz como a voz do Senhor? Você consegue ouvir o Espírito Santo no seu coração traduzindo essa minha voz como a voz do Senhor para a tua vida? Você toma uma decisão objetiva pelo Senhor? Não sei se há. De qualquer forma, essa mensagem continuará gravada aqui depois, que você possa tomar uma decisão objetiva por Ele, que você possa entregar os seus caminhos ao Senhor. E se você precisar, procure-nos. Entre na próxima live. Você, de repente, está ouvindo a gente todos os dias, 9 horas nós entramos com essa live. Se você ouviu esse vídeo, assistiu esse vídeo e depois quiser nos contactar, entra na próxima live, coloca, olha, eu tomei uma decisão na live anterior, eu quero que vocês cooperem com minha vida, porque eu quero andar de novo na fé. Eu quero andar de novo. Eu quero andar de novo sobre as águas, porque a caminhada com o Senhor Jesus é todos os dias caminhar sobre o impossível, é todo dia caminhar sobre desafios de abandonar a nossa vida, de abandonar os nossos temores, fé, acreditando naquilo que Ele nos leva a acreditar, que você volte a acreditar no que Ele quer que você acredite novamente. Amém? Vamos ficando por aqui, tá bom? Vamos ficar, eu quero orar por você. Senhor Deus, motive, Deus, a tomada de decisão desse alguém que está aí do outro lado. Senhor, em nome de Jesus, dê-lhe força diante da sua vontade. Se ele manifestou, Deus, se essa pessoa manifestou essa vontade, em nome de Jesus, fortifica essa vontade com o teu Espírito nesse momento e que ela possa ser efetivada, Deus, em decisão definitiva de caminhar no reino e debaixo, portanto, do governo do teu Filho amado. Em nome de Jesus, amém.